Se você não sabe quem performa e quem não performa na sua empresa, quem que você está contratando? Qual é o seu critério de escolha?
São, assim, os preconceitos que você vê que algumas pessoas têm com essa área.
Primeira coisa é achar que RH é um almoxarifado, né? De igual almoxarifado. Acabou a caneta, repõe a caneta. Acabou a pessoa, repõe a pessoa. Não é assim. Né? Sabe? Aqui, ó. Cadeira tá vazia. Traz um menino aqui pra sentar. Então não é isso. RH não é almoxarifado de gente. Né? RH é uma estratégia de gestão e que pode fazer sua porta abrir ou fechar. Porque tem empresa quebrando porque não faz gestão de pessoas da forma como deveria. Né? Então, primeira coisa, gestão de pessoas é a diferença entre você abrir ou fechar as portas. Essa consciência, ela precisa existir.
Pessoas, no fim do dia, é a coisa mais importante que você tem na empresa.
Exatamente.
Né? A empresa nada mais é do que um grupo de pessoas alinhadas nos lugares certos, no momento certo, remando...
Exatamente.
Pro lugar correto.
O que a gente percebe é que a minha empresa quebrou. Mas por que ela quebrou? Fluxo de caixa. Aí você vai olhar quanto que representava a folha de pagamento. Relevantíssimo o custo da folha. Aí então tá bom. Como que você geria essa folha? Não fazia nada. Filho, você não quebrou por causa do fluxo de caixa. Você quebrou porque você não fez gestão de pessoas como deveria. Sabe? Então, essa consciência, ela precisa existir. Então, o gestor já tem que começar desde o dia 1, focar em gente. E outra coisa que ele tem que entender, ele é um gestor de pessoas. E ele está sendo avaliado diariamente por causa disso.
Fala, galera. Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
E a minha convidada de hoje é uma empresária que tem um background um pouco diferente, né? Graduada em História, se especializou em gestão empresarial, empreendeu no agronegócio e agora está aí à frente da HR Tech mais sexy do Brasil para pequenas e médias empresas.
Eu vivi para ouvir isso, viu?
Hoje no Dia da Mulher, né? Ai, ai, ai. Mônica, CEO e fundadora da Solides ou Solides?
Solides.
Da Solides. Um prazer te receber aqui. Vai aqui, olha aqui, vai aqui, bora.
Muito bom.
Obrigado, Mônica.
Não, o prazer é todo meu. E hoje, né, com esse dia, num dia especial.
Perfeito. Bom, pessoal, hoje o episódio tá demais, viu? Ó, a Mônica vai contar um pouquinho pra gente aqui do case da Solides, os desafios iniciais, falar um pouquinho do aporte que eles receberam, a compra de outras empresas no meio do caminho e também vai falar muito sobre RH, tecnologia e gestão de pessoas. Então, ó, fica até o final, pega aí o caderninho, lápis e caneta. Se você está no seu card, se você está na academia, já abre o bloquinho de notas. Na hora que você estiver aí entre os exercícios, você anota os insights, tá? Principalmente para melhorar a sua parte de pessoas. Bom, bora lá. Como a gente falou, né? A Solides, ela é voltada para pequenas e médias empresas. Um mercado muito parecido com o do G4, né? A gente atua aí num mercado muito parecido. Eu quero te perguntar, qual que é o maior erro que você vê que essas pequenas e médias empresas, empresários, cometem em relação à área de RH?
É pensar que eles precisam esperar ser grandes para fazer gestão de pessoas. Né? Então, é muito comum você conversar com um pequeno, você não encontra uma área de gestão de pessoas, você não tem um profissional, aí quando você conversa, mas quando eu crescer... Mas muitas vezes você não cresce porque você não tem gestão de pessoas. Né? A gestão de pessoas está desde o início. E muitas vezes a pequena empresa tem essa sensação de que gestão de pessoas eficiente não é para ela, né? E isso é uma coisa que motivou muito a gente. Quando a gente começou nesse mercado, eu brinquei que eu vivi para ouvir a palavra sexy, ninguém queria saber de RH. Não era uma coisa que o empreendedor se importava, que o investidor queria colocar dinheiro. Era uma área de apoio lá no fundinho da empresa, né? E o que a gente tem feito ao longo do tempo é exatamente educar e mostrar, olha o tanto de dinheiro que você perde quando você não faz uma gestão de pessoas eficiente. Olha os problemas que você tem na empresa quando você não faz gestão de pessoas. Porque quando a gente começou, gestão de pessoas era uma coisa de grande empresa.
Perfeito.
Né? E esse é o maior erro. Porque é a pequena que é mais penalizada pela falta de processo e de estrutura.
Perfeito. E daí eu quero pegar um ponto aqui importante nisso que você falou, né? Quando a gente olha a vida, né, das empresas, os diferentes momentos de maturidade, a gente tem ali a empresa que está na infância, que tem ali de 0 a 10 pessoas, talvez, que todo mundo faz um pouco de tudo, todo mundo é meio coringa, a comunicação vem muito dentro do líder, dos fundadores que conversam, conhece todo mundo, né? Então, eu diria que ali talvez seja a infância da empresa. Daí a empresa começa a crescer e vai ali até umas 50 pessoas, né? Você já está ali num momento que você saiu da infância, talvez esteja indo ali para uma adolescência, né? Uhum. E depois você tem outro momento ali de 50, talvez até umas 300, vai, 150, 200 e depois 300 pessoas, talvez seja no seu momento de juventude. E depois ali acima de 300, você talvez já esteja no momento de adulto, quando você pensa em termos de maturidade. Para cada mudança de chave dessa, né, desses tamanhos de colaboradores, você começa a encontrar desafios diferentes, que são quase ritos de passagem, que aquilo que fez você ter sucesso numa fase não é aquilo que vai fazer você fazer na e próxima. Ter sucesso na próxima. Quais que você, pelo seu conhecimento, por todo mundo que vocês atendem, etc., o que você acha que são, assim, os erros e os acertos de quem manda bem em cada fase, quando a gente pensa em gestão de pessoas para cada uma dessas fases?
Tem um personagem aí que ele é fundamental e que ele está desde a primeira fase, que é o fundador.
Perfeito.
E aí o grande problema é quando o fundador acha que ele não faz gestão de pessoas. Ele acha que esse não é o trabalho dele, porque a empresa está pequena, de novo. Mas a primeira etapa de gestão de pessoas, na minha opinião, é a gestão de si. É o fundador fazendo a gestão de si, porque ali tem todos os riscos e oportunidades que podem fazer com que a empresa sobreviva ou não.
Perfeito.
Então, esse primeiro momento é um momento de realmente de diagnóstico. Eu, e dos sócios também, né? Eu, enquanto fundador, eu com os meus sócios, como que é essa relação? Né? Meus sócios, eles são iguais a mim ou complementares? Porque disso deriva as necessidades de recrutamento, isso deriva o estilo de gestão, disso deriva coisas que vão ecoar em todas as fases. Então, a primeira fase, a primeira coisa é essa gestão de si e da sua relação societária. Isso é muito importante. Isso também é gestão de pessoas.
Perfeito.
Né? E às vezes a gente não associa. E aí depois você vem aquele primeiro momento, que é aquele momento de informalidade, onde a gente no olho ali, que a gente faz a gestão, todo mundo conhece todo mundo. Mas ali a gente já tem que começar a criar alguns processos, porque qual que é o grande risco? É nessa fase que a gente contrata o irmão da gente, o tio, o primo, o amigo, o padrinho de casamento, porque está ali muito próximo. E é nesse momento que a gente pode ter um problema muito sério de gestão de desempenho. Porque como você tem relações que são muito pessoais, que são muito, né, próximas, e mesmo mesmo quando você tem ali um desconhecido que entra na empresa, pô, você está ali com ele 8, 10, sei lá quantas horas, rapidinho ele se torna uma pessoa muito próxima.
Perfeito.
E aí como é que fica a gestão de desempenho? Então é nesse momento que você pode criar relações de favoritismo, de subdesempenho satisfatório, né? Onde a pessoa não está performando, mas ela é seu brother, então você não vai demitir por causa disso. Esse é um grande risco. Então trazer um pouco mais de maturidade, de um jeito simples, fácil, mas já ter essa lógica de gestão de desempenho. E alinhar as expectativas, deixar claro, né, onde nós queremos chegar, o que você precisa entregar ou não. E aí a gente precisa desenvolver a coragem nessa fase. Porque o que eu mais vejo é a ausência de coragem, a dificuldade que o empreendedor tem
de tomar decisão.
De tomar decisão. O problema nessa fase é essa. Qual é tomar decisões difíceis, porque é difícil mesmo. Porque uma coisa é eu mandar alguém embora que eu nunca vi, ou que eu... Né? Não é que eu nunca vi, que eu não tenho um relacionamento tão próximo, ou que eu já tenho um processo ali estruturado. Mas quanto que você não tem um processo estruturado? Existe uma dimensão pessoal ali que torna as coisas mais difíceis. Então, nesse momento, é a fase de você ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Né? E já começar a pensar em separar as coisas. Né? Não contrate quem você não pode demitir.
Perfeito.
Né? Então, é o momento que você precisa trazer ali uma série de estrutura que é normal que no início não tenha. E aí, quando você vai crescendo, vai chegando ali na adolescência e vai chegando na fase adulta, aí você precisa ter uma gestão de pessoas eficiente. E aí, qual que é o grande erro? Aí é o momento que você já fala assim, nossa, eu tenho problema de gente. Pessoas, é uma questão. Nesse momento, você já entende que gestão de pessoas é importante. Mas é importante também você olhar qual a estrutura de gestão de pessoas que você vai montar. E aí vem aquele erro, né? Muitas vezes a gente olha para uma estrutura de uma empresa muito grande ou de uma empresa tradicional que não tem nada a ver com o seu mercado, com o seu negócio. E aí você monta uma estrutura que ela não é compatível com a sua realidade, né?
Perfeito.
Então, falando do pequeno, eu gosto das coisas simples. Simples e que funciona. Gente, nunca despreze o poder do arroz com feijão bem feito. Porque é disso que o povo precisa. Então...
Eu falo muito sobre isso. O óbvio dá dinheiro. O básico bem feito faz você ganhar qualquer jogo, se você tiver disciplina.
Exatamente. Então, nesse momento, a gestão de pessoas simples, eficiente e que traz resultado.
E o que, que é isso? O que, que é essa gestão de pessoas simples, eficiente que traz resultado?
É uma gestão onde você tem uma jornada muito bem coordenada e conversando. Por exemplo, nesse momento, é muito importante. Normalmente as empresas chegam e falam, mano, o que você faz? Aí eu faço recrutamento e seleção. Ele só entende que recrutamento e seleção é o que precisa ser feito. Só que se ele só fizer recrutamento e seleção, ele vai continuar fazendo só recrutamento e seleção, porque a rotatividade dele vai ser muito grande.
Perfeito.
Porque a jornada, ela precisa conversar. Você tem que ter ali uma jornada de gestão de desempenho. Nada complicado, né? Aquela avaliação de desempenho gigante. Não. Pode ser um 9-in-box, ele simples, fácil, mas é aquele que você dá conta de executar com consistência.
Perfeito.
E aí, porque se você não tem uma gestão mínima de desempenho, e aí vou mais simples ainda, se você não tem metas claras, e se a pessoa não sabe se ela bateu, se ela não bateu, se ela foi bem ou se ela foi mal, como é que você vai... Qual que é o critério que você está usando no processo seletivo? Se você não sabe quem performa, quem não performa na sua empresa, quem que você está contratando? Qual o seu critério de escolha? Né? Aí você vai usar N critérios que não vão ser que vão ser absolutamente irrelevantes para o crescimento do seu negócio.
Perfeito.
Então, se você não tem um sistema ali de engajamento para ouvir o que as pessoas têm a dizer, para você entender quais são os pontos de melhoria da companhia, porque toda companhia tem ponto de desenvolvimento, você vai ter sempre uma rotatividade mais alta. Né? Então, essa jornada é uma jornada que ela é coerente do início até o fim.
É, não... Então, você falou aqui de alguns pontos da jornada, né? Recrutamento e seleção, gestão de desempenho com metas claras, sistema de engajamento. O que está faltando aqui?
E, para mim, o principal, que é desenvolvimento, não só o monitorar, não só você identificar, mas você também fazer a gestão de soft skills. É levar em consideração o comportamento. Porque quando você olha para as pesquisas demissionais, você raramente vê questões técnicas.
Uhum.
Mais de 80% das razões, elas são comportamentais. Então, se você tem uma predominância de saída por questões de comportamento, o seu olhar para a entrada precisa ser em cima do comportamento.
Perfeito. Né?
E esse é um erro também que as empresas cometem. Elas estão ali focadas na questão técnica e óbvio que tem que focar também. Uhum. Ela também é importante. Mas a gente precisa ir na causa raiz. E não tem como fazer gestão de pessoas sem fazer a gestão do comportamento das pessoas.
Perfeito. Eu acho muito interessante assim, né? Que você teve um negócio antes e daí começou a Solids. Como que vocês identificaram essa dor no mercado? Falou, putz, isso é uma dor, quero começar... E é uma dor da pequena e média empresa, porque quando a gente pensa em sistemas, né, que nem você bem falou, é óbvio você pensar para empresa grande, que tem muita gente. Como que vocês identificaram essa dor?
É, e durante muito tempo, assim, até hoje no mercado, quando você olha focado em pequenas e médias, você vê a Solis. As outras empresas, elas nasceram para servir as grandes, que é o caminho natural.
Sim.
Mas aí vem, eu acho que um pouco, da minha história do Alê, né? Porque quando a gente empreendia no agro, e aí a gente desenvolveu um software de sistema de gestão de rebanho, a gente também foi para o pequeno fazendeiro.
Perfeito.
Então, essa questão de enxergar... Mas isso tem muito a ver com o olhar que a gente tem do próprio Brasil. Quem é o Brasil? O que que move o Brasil? O Brasil é um país de pequenas e médias empresas. O Brasil é um país onde são os pequenos que carregam esse país nas costas.
De fato.
Então, e quando eu vi aquilo, assim, falei, poxa vida. Então, por exemplo, quando a gente desenvolveu o nosso primeiro produto, que foi o Profiler, que é um mapeamento comportamental. Eu olhei para o mercado, primeiro, só tinha ferramentas gringas, caríssimas, e eu olhei para aquilo. Então, só multinacionais que aplicavam esse tipo de mapeamento, e na diretoria para cima.
Perfeito.
Aí quando eu olhava para o dia a dia, para a realidade, eu falei, gente, vocês estão dando remédio para quem não está doente. Não é disso que esse país precisa. Não, olha para a pequena, porque é a pequena que está sofrendo, é a pequena que não sabe como contratar, é a pequena... E outra coisa, para de constranger de mapear só diretoria para cima, a rotatividade já está lá embaixo. Pega a rotatividade de diretoria e pega a rotatividade do operacional. Então, é ali que a gente tem que entrar.
Perfeito.
Então, o que eu percebi foi um sistema que era disfuncional, onde você tinha tecnologias que eram ótimas, mas não estava servindo a quem realmente precisa.
Perfeito.
E um mercado que não estava sendo atendido. As pessoas não olham. E olha, eu tomei muito não de investidor.
Por causa Quando vocês começaram?
A Solis tem alguns marcos. A gente pôs no mercado... o Profiler, em 2010.
2010?
É. 2013, a gente tomou um monte de decisões erradas e a gente praticamente quebrou. A gente começa e aí 2015 a gente pivota e a Solis, como existe hoje, ela nasce em 2015.
Legal, legal.
Né? Então, mas nessa jornada e até 2019, bootstrapping, sem investidor. E parte dessa razão, assim, grande parte disso, que ninguém queria investir. Primeiro, numa HR Tech, né, que esse nome começou a aparecer lá para 2015, e segundo pequenas e médias empresas. Não era óbvio para as pessoas, né, não era óbvio para o investidor via muito risco
Sim.
nesse tipo de oferta. Legal. Mas a gente foi ser investidor mesmo.
Legal. E quando vocês começaram e passaram por todos esses momentos, né, como que vocês conseguiram manter o negócio ativo sem dinheiro?
Sendo eficiente.
Sendo eficiente, mas vocês vendiam para os pequenos, tinham receita, geravam lucro e isso foi mantendo vocês?
Exatamente, a gente tinha, a nossa margem de erro era muito pequena, podia errar, senão não tinha como pagar as contas no mês seguinte. Então a gente foi desenvolvendo estratégias de fazer mais com menos. Então, por exemplo, meu marketing. Eu não tinha dinheiro para anúncio, né, mas a gente observou ali que as pessoas gostavam de aprender, de interagir. A gente criou um portal. A gente viu que não tinha um portal de gestão de pessoas.
Perfeito.
E aí a gente desenvolveu o RH Portal. Quando a gente assustou, o RH Portal era o maior portal das Américas. Quando a gente via a audiência, ele tinha mais volume do que o maior portal de RH dos Estados Unidos.
Que louco.
E a gente fez isso orgânico, sem dinheiro. E a gente fez porque a gente... procurou entender. Então, assim, a gente foi criando formas criativas.
E esse portal virou o maior fonte de lead teu na época.
E durante muito tempo, e até hoje ele entrega.
Que legal.
Então, a gente foi encontrando o tempo todo formas sustentáveis de ir crescendo. Né? E outra coisa, o time, juntinho, gestão de pessoas na veia. Treinamento, desenvolvimento... a gente não tinha, assim, não tinha essa de, vou pegar os maiores profissionais do mercado. Não tinha. Então, vamos formar os melhores profissionais do mercado. E eu tenho orgulho hoje. Hoje eu tenho C-levels que eu formei, que tem os melhores números desse país.
Grato.
Né? E tudo aconteceu porque lá atrás, o que eu podia fazer era desenvolver. Vamos combinar que desenvolver é gostoso. Né? É bom a gente ver, né, as pessoas crescendo. Mas eu acho que essa junção de você ser criativo, focar em eficiência, que essa é uma marca que a gente tem, que a gente nunca abriu mão dela, focar em eficiência operacional, ser criativo e também trabalhar muito com o desenvolvimento das pessoas. Né? Se por um lado, existe aquela coisa, ou eu busco a pessoa ideal, ou eu formo a pessoa ideal. Perfeito. Que a gente sempre apostou em formar.
Perfeito. Antes da gente falar um pouquinho mais das fases diferentes que foi a Solids, né? Conta para mim um pouquinho os números que você pode abrir de hoje, né? Quantos clientes vocês têm, se puder abrir outros números de colaboradores, faturamento. Conta aí só para a galera que está ouvindo a gente aqui, que ainda não conhece, ter um pouco da noção do impacto que vocês têm hoje para esses empresários.
A gente está bem feliz com o que a gente tem construído. Assim, eu sou muito insatisfeita, porque o sentimento que eu estou só começando, mas muito grata. Né? Então, hoje a gente tem 30 mil clientes. A gente está
30 mil clientes.
Caramba. Uma média de 1.300 novos clientes todos os meses. Né? Então, a gente tem clientes recorrentes, né? da ferramenta. E a gente tem esse impacto. Hoje a gente está batendo ali os 800 pessoas, 800 colaboradores.
Caramba!
Né? E a gente tem mapeado, né? Hoje a gente já tem mais de 8 milhões de pessoas mapeadas. Então a gente tem essa estratégia também de mapear a população economicamente ativa do país, fazer um mapeamento comportamental para que a gente tenha dados e inteligência comportamental sobre a força de trabalho brasileira. Então, a gente tem essa estratégia de realmente ir crescendo e expandindo. Nós atendemos o Brasil inteiro, que é uma coisa que eu morro de orgulho. Né? Eu tenho cliente no Acre, eu tenho cliente no Rio Grande do Sul, todos os estados, interior, né? Que eu acho que esse é um traço importante. A gente sempre gostou do Brasilzão, sabe? Sabe aquele Brasil, daquela cidade que você nunca ouviu falar? A gente ama
legal.
Esse Brasil, sabe? Esse Brasil que produz. A gente tem clientes no agro, a gente tem clientes na indústria.
Todos os setores.
No comércio, todos os setores.
Legal.
Então, que é uma ambição nossa também, chegar no Brasil de verdade, né? Chegar no Brasil que muitas vezes ele não é tão visível, né? Porque a gente tem uma concentração muito grande. Mas ali
e serve para todas as empresas, de um colaborador até quantos colaboradores ele é o...
Hoje a gente entende que é onde a gente mais gera impacto, que a gente serve melhor o produto completo, porque a gente tem uma plataforma completa.
Sim.
Né? A gente pega ali até 1.000, 1.500 funcionários.
Até 1.000.
É. Agora depende do produto, porque, por exemplo, o nosso mapeamento comportamental, ele serve para qualquer tamanho.
E a partir de quantos funcionários? 1, 2, 5?
O cliente que usa só o ponto eletrônico, ele precisa desde sempre. Então, tem clientes ali com 5, 10. Mas o que a gente faz? A gente recomenda, de acordo com a maturidade do momento da empresa, a gente não recomenda entre com tudo de uma vez.
Uhum.
Exatamente para não gerar... tem que ser simples e tem que ser consistente.
Perfeito.
Então, o cliente menorzinho, a gente aplica assim, olha, começa usando o ponto... ou um recrutamento mais simples, né? Que é aquilo que ele precisa naquele momento.
Perfeito.
Ele vai chegando acima de 30 colaboradores, a gente fala, olha, está na hora de você ter um software de gestão de pessoas para que você tenha essa jornada já automatizada.
Perfeito.
E aí a gente recomenda. Né? E para os grandes também, a gente entende que uma empresa de 30, 15 mil funcionários, ela precisa ali de customizações, de uma complexidade que não funciona, não funcionaria para os outros... 30 Perfeito. Mil clientes. Perfeito. Então, para esses, a gente fala assim, olha, o ideal para você é o mapeamento comportamental, porque o nosso é muito bom Perfeito. E tem uma acurácia muito alta. Mas a gente tem esse cuidado de entregar a tecnologia de acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade de absorção naquele momento.
E o que absorção e o que ele consegue executar sem
Exatamente.
Influenciar, o mais importante que no fim do dia é vender, criar produto, fazer o resto para que você Exatamente. Tire, de fato... a dor que a pessoa tem de gerenciar para um software que consegue fazer isso de uma maneira mais eficiente, mais automática, que vai gerar valor para a companhia. Galera, olha só, antes de eu ir para a próxima parte aqui, eu queria convidar vocês para seguirem a gente aqui, avaliar com 5 estrelas. Estamos aí sempre no top 5, no top 5 do Brasil de podcast de negócio. Então, segue a gente, avalia a gente com 5 estrelas, compartilha esse episódio com seus amigos, colegas, com a sua família, com todo mundo aí que você acha que faz sentido esse episódio, né? E agora falando um pouquinho mais da trajetória de vocês. Você falou ali que no começo, né, até 2019, vocês vieram crescendo por si mesmo, né? Então, grande parte do lucro ia reinvestindo e tal. Em algum momento vocês tiveram investimento, em algum momento vocês começaram a adquirir empresas. Conta um pouquinho dessas diferentes fases que vocês tiveram e como que para você mudou, né, como gestora, como fundadora, liderar essas diferentes companhias.
E tem sido um barato, né? Tá desde o início vivendo fases tão diferentes. Bom, até 2019 é aquele foco, né? Bootstrap, em crescer, mas ao mesmo tempo com um foco muito grande em números que são... Isso que é interessante. Quando você olha as metas que nós tínhamos, eram metas de empresas investidas, mas a gente não tinha investimento. Então, essa questão de resultado, de crescimento, sempre foi uma coisa muito forte nessa fase bootstrap, até porque a gente não tinha margem.
Perfeito.
A gente precisava entregar. Né? Quando vem o primeiro investidor, em 2019, nós já tínhamos ali uns 1.500, 2.000 clientes, não vou lembrar direito.
Quem que foi o primeiro investidor?
DGF.
Legal, baita investidor.
E aí tem um ponto que é muito importante, que tão importante quanto ter um investidor, é ter um investidor que... funciona para você, né?
Perfeito.
Não é ter qualquer investidor, é ter um investidor que enxerga o que você está enxergando em alguma, no sentido da tese, mas que também pode te trazer aquele olhar que você não consegue ver.
Perfeito.
Né? E aí, eu acho que o grande marco é essa contribuição. Eu acho que foi muito bom ter encontrado ao longo do caminho os investidores certos, porque eu acho que a grande diferença é essa, o nosso olhar se expande. Né, a gente consegue enxergar outras variáveis, mas ao mesmo tempo é muito importante comungar dos mesmos valores, do mesmo momento, né, para que você calibre as expectativas. Eu acho que isso é muito importante também. E aí 2022 entra o Orbo, né, que aí é um fundo global, né, você tem uma outra estrutura. E tem sido barato, assim, tem sido uma experiência muito boa, exatamente porque... eu acho que nós tivemos essa sabedoria, né, de ter as conversas certas para entender e ter um médico, porque no final é um sócio.
Sim.
Né?
E você pode abrir quanto foi investido? Isso foi aberto?
530 milhões de reais.
530 milhões de reais.
Exatamente.
Pouquinho dinheiro, hein?
É dinheiro. 530 milhões.
Qual é o desafio e responsabilidade que você tem? De ter um sócio, né, relevante, que colocou tanto dinheiro, é que espera um retorno desse dinheiro. Como você sente essa responsabilidade?
Eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro que a minha visão de futuro, a minha e do Alê, sempre foi uma visão de crescimento e de ser grande. Antes de procurar investidor,
perfeito,
nós tivemos conversas difíceis no sentido assim, que jogo você quer jogar? Uma coisa que eu e o Alê, nós não fizemos foi entrar nessa hype essa coisa assim, quem tem investidor é sinal de sucesso, para mim ter investidor é sinal de responsabilidade. Óbvio, isso diz alguma coisa,
sim,
né? Alguma coisa certa a gente está fazendo. Mas essa dimensão da vaidade ou de validar a empresa por isso, nós descartamos.
Perfeito.
Porque existe o dia seguinte. E é ele que conta, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos é que jogo nós queremos jogar. E aí, definido o jogo, é um jogo que cabe ao investidor.
Perfeito.
Né? Então, isso foi muito importante. E isso ajuda também na redução da pressão. Porque como a gente pensou antes e a gente resolveu entrar no campo sabendo o que a gente estava jogando, não existe quebra de expectativa.
Perfeito.
Né? A pressão que eu sinto todos os dias, é a pressão que eu me coloquei em cima do resultado que eu me dispus a entregar. Primeiro para mim mesmo.
Perfeito.
Primeiro. E óbvio, à medida que chegam os investidores, você também tem que dar retorno.
Sim.
Mas isso é natural, isso é esperado. E o que é mais importante, isso é consciente. Né? Porque eu acho que muitas vezes existe isso. Eu lembro direitinho de uma conversa que eu tive com a Alê, que era uma conversa assim, a gente lá 2018, assim, a gente bootstrap muito tempo, já ficando maiorzinho, mas bootstrap. Aí um dia ele falou assim, será que a gente está fazendo alguma coisa de errado porque a gente não tem investidor? Eu falei assim, não é esse o ângulo. Eu acho que a gente está fazendo muita coisa certa porque a gente não, porque a gente ainda não tem investidor. Mas o que estava por trás desse sentimento? Exatamente, você cria ali uma comunidade, um ecossistema, onde é fundamental ter investidor, medida de sucesso, se você não tem investidor. E isso é bobagem. Assim, na minha visão, não é isso que deve ser a motivação. Até porque, muito quando você vai para o Brasilzão, quando você sai todo da bolha mundo, de tecnologia...
Todo mundo não tem investidor.
É, e vai para o mundo real, a maioria das empresas vão crescer sem investidor.
Sim.
Né? E, óbvio que tecnologia, existe uma estratégia por trás, mas no nosso caso a gente pensou muito, a gente estudou muito, né? Então a gente foi com uma clareza muito grande.
E qual que era essa clareza? Era ter uma tese clara que você precisava de dinheiro para consolidar um mercado.
Exatamente. É o crescimento. A gente sempre foi fazendo uma análise, é legal, porque o Ale é estatístico, então ele é o cara dos números e tudo. A gente sempre, na época, quando a Solis nasce em 2015, lá ele fez uma planilha.
Tá.
E aí ele criou uma planilha de 5 anos, onde cada mês, quem a gente tinha que contratar, quanto que a gente tinha que gastar, quanto que a gente tinha que vender,
irado,
com margem.
Irado.
Assim, depois eu te mostro essa planilha.
Irado.
Ela é muito detalhada.
E bateu.
5 anos depois, com 97% de precisão.
Que irado. Vou falar pra ele fazer do
G4. Pois é, não, assim, é absurdo, gente. Foi uma coisa absurda. Mas assim, a gente ia vivendo, teve só um erro.
É.
Que foi um ótimo erro. Que na planilha, ele entendeu que em 2016, nós precisaríamos de investir... 2017.
É.
Porque a gente fez uma estratégia de crescer 200% no ano, 200% no outro e 100% 3 anos seguintes.
Perfeito.
Então, ele viu que 200% dava para fazer sem investidor, mas já no segundo precisaria de dinheiro,
perfeito,
de capital.
Perfeito.
Aí, a gente foi, bateu na porta do investidor. O que aconteceu? Ninguém quis colocar dinheiro. E a gente só tomou não.
Uhum.
Eu falei, ah, então vamos ser investidor mesmo. Então, na verdade, nós ganhamos ali 2, quase 3 anos que estavam previstos para ser feito com o investidor. A gente conseguiu cumprir e entregar bootstrap.
Legal.
Né? Mas realmente, chegava a partir do momento para crescer na velocidade, no tamanho, só a eficiência operacional não ia garantir.
Perfeito.
Né? Então, aí a gente colocou e aí a gente... Eu acho que é importante esse movimento, nessa leitura do tempo. Porque se você coloca um investidor muito grande, com muito dinheiro no início, eu tenho a opinião de que isso pode atrapalhar.
Com certeza.
Eu não gosto de muito dinheiro no início, porque inibe exatamente...
A criatividade, você achar aquilo que você precisa achar.
Os processos são muito ineficientes, você contrata todo mundo de qualquer jeito, para depois, um ano depois, descobrir que você não precisava daquele povão todo... Eu não gosto, né? Isso não é uma coisa que eu nunca curti. Mas, ao mesmo tempo, se você também vai só com aquela coisa de eficiência, em algum determinado momento, você perde tração, você perde força. Então, colocar o investidor no momento certo, eu acho que é uma das habilidades fundamentais que o empreendedor tem que ter e que tem que ter essa visão.
E daí uma pergunta aqui que a turma que está ouvindo a gente, muitas vezes, fala, tá, mas talvez eu não precise de investidor. Talvez eu precise de investidor. Por que que vocês precisaram de investidor? Você falou aqui, ó, acho que para mim ficou claro, não sei se para a audiência ficou, vocês tinham um plano ousado de crescimento. E dado que o negócio de vocês, você tem, né, de software, você vende uma recorrência anual, mensal, o que seja, né? Onde você tem um custo de aquisição daquele cliente,
exato,
porque você vai ter que fazer o marketing, você vai ter que ter o seu time de vendas, você vai pagar uma comissão, uma bonificação para o seu time de vendas a cada venda e um custo, muitas vezes, de integração, instalação e de sucesso do cliente pós aquela entrega daquele produto. E vocês não cobram, até onde eu sei, um fee de instalação. Muito do seu software hoje deve ser meio que plug and play, né?
Plug and play.
Tipo, você vai lá, não precisa instalar, não precisa conectar com nada, é muito simples. Mas você tem esse custo de aquisição do cliente. Então, eu vou,
exato,
falar qualquer número aqui. Vamos falar que custa R$2.000 para trazer cada cliente. E daí você tem a mensalidade dos seus clientes. Não precisa falar o número, mas vamos falar que seja, sei lá, R$300 o ticket médio daquele cliente. Talvez seja um pouco mais, talvez seja um pouco menos. Vamos falar que 200 para ficar mais fácil a conta. Ou seja, para você adquirir um cliente...
Do ponto é exatamente o 200.
O 200. Para você adquirir o cliente, você gastou 10 vezes mais do que ele vai te pagar naquele mês de receita. Então, você vai precisar de 10 meses de receita para recuperar o custo que você investiu. Só que a gente está falando de receita, a gente não está falando de margem. O que daria, provavelmente, uma margem de software deve ser ali 70%, 80%?
85%.
Beleza. Mais para cima, ótimo. Então, você vai demorar talvez mais uns 2 meses, um ano e pouco, 13 meses, para recuperar o volume de dinheiro que você investiu só para adquirir o cliente, nesse meu exemplo. Exato. Ou seja, se você quiser crescer muito mais rápido, você tem que colocar dinheiro na frente para adquirir aquele cliente. Depois de um ano e pouco, você vai recuperar o dinheiro do marketing. Não estamos nem falando do dinheiro para pagar as 800 pessoas que você tem, para pagar o imposto, que é alto, né, do nosso sócio governo, para pagar o time, para pagar o seu escritório, para pagar todo o resto, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão ouvindo a gente falam, será que eu preciso de investidor? Exato. Depende do seu tipo de negócio.
Isso, perfeito.
Depende do seu tipo de negócio. Vai ter negócio que vai precisar para você crescer nessa velocidade, ou o que você pode topar é crescer mais devagar.
Exato.
E daí o que você...
pode ser o melhor.
Exato. E daí o que você tem que entender é qual que é o contexto do mercado que você está em termos de competição. Porque se você está num contexto que não tem competição, pô, talvez você não precise. Se você está num contexto que não é um que vai ganhar o mercado inteiro, porque ele é muito fragmentado, você vai ter muitos players regionais, muitas empresas regionais, e é difícil de um outro vir no seu mercado por ineficiências que ele tem. Por exemplo, você tem uma fábrica de tijolos. Pô, transportar um tijolo é caro, e o valor de um tijolo, o valor agregado do tijolo é baixo, porque é um commodity. Então, tipicamente, o que vai ser um problema teu é que você vai conseguir atender um raio de 100, 200, 300 quilômetros no máximo, e depois, se você tiver um outro indústria de tijolos mais naquela região, ela vai ser mais eficiente do que você, porque o custo de logística é mais alto. Então, gente, não caiam na balela de ver notícias e achar que é bonito levantar investimento.
Não pode ser pela vaidade.
Não pode ser pela vaidade. Segunda coisa, entendam estrategicamente o quanto que você quer crescer e o quanto seus competidores podem te matar no meio do caminho. Isso é claro. Se o teu competidor pode te matar no meio do caminho, você não tem um diferencial competitivo óbvio, lógico, com uma barreira de entrada alta, e que talvez você ganhar o mercado antes, e uma vez que você entrou no mercado, principalmente de software, é difícil as pessoas ficarem trocando software do dia para a noite. E ainda mais quando o seu software é bom, o teu churn, que é as pessoas que, né, deixam de renovar ou param de pagar, é muito baixo. Então, o churn da Solids deve ser super baixo. Pelo menos uma métrica de mercado deve ser muito abaixo da métrica de mercado. Porque se eu tenho a tua solução, por que que eu vou ter outra?
Exato.
Né? Não vai ser por valor, porque o valor já é relativamente baixo para atender esse tipo de cliente. Então, ser o primeiro a ganhar o jogo é importante. Então, nesse caso, né, imagino que você e o Alê entenderam muito bem todas essas forças, todos esses competidores, todo esse mapa dessa guerra e falaram, olha, se eu não fizer isso agora, vai vir alguém muito mais capitalizado do que eu, com um produto até inferior, mas vai ganhar tanto mercado e que talvez eu não consiga ganhar dele, né?
E no nosso caso, o que motivou bastante é a questão da gente ser fiel à nossa tese de tudo num só lugar.
Uhum.
Então, nós já tínhamos ali um domínio, uma jornada muito eficiente de RH.
Perfeito.
Mas quando a gente fala do pequeno, a gente descobre que ele se preocupa com recrutamento e seleção, mas ele preocupa com ponto. Ele tem uma jornada ali de departamento pessoal que ele precisa cumprir.
Perfeito.
Então, dentro da nossa tese, estava também fazer uma jornada de RH e departamento pessoal junto.
Tá, então departamento pessoal, você tem ponto, você tem pagamento de imposto, férias,
documentação,
dia que faltou, dia que não veio.
Exatamente.
Putz, se a pessoa fez hora extra, quanto que paga de imposto ou não, dependendo da sua... E isso
é uma maluquice
no Brasil, né?
Você tem o dia de obrigatoriedades.
Perfeito.
Né? Porque até então o software de RH, o nosso software, não tinha nenhuma coisa obrigatória. Então a gente coloca ali uma série de obrigatoriedades que também precisavam... Porque isso,
isso
também
vocês
muito...
adquiriram ou construíram?
Exatamente, aí vem a tese. Nós fizemos o M&A, né? Uhum. Empresa Tangerino, hoje Solids DP. E quando nós compramos, era uma empresa que entregava ponto. Né? E 2 anos depois, ela tem toda uma jornada de departamento pessoal bem completa.
Que legal.
Então, esse investimento, ele tem a tese de aquisição de outras empresas e também de desenvolvimento. Né? Então, a gente expandiu muito o time de desenvolvimento exatamente para completar, para integrar, para tornar essa jornada de produto eficiente. E, óbvio, também acelerar com expansão de mercado.
Perfeito.
Porque a gente viu o cenário das pequenas e médias. Nossa, Bruno, quando a gente olha a realidade da pequena e média, assim, quando a gente vê o número, as milhares de pequenas e médias empresas desse país, tem tanta oportunidade. Tem tanta oportunidade, não faz sentido esperar. A gente tem
30 mil, você não está nem fazendo cosquinha.
É por isso que às vezes as pessoas falam, o sucesso da Solis. Eu falo assim, sucesso?
Estamos nem no começo, né?
Exato, mas eu estou só começando. Yeah. Eu estou quase que no day one ali, eu estou só começando. Porque quando eu vejo o número de empresas que eu preciso entrar, e aí o que é legal... Por que eu preciso entrar e preciso entrar rápido?
Uhum.
Porque a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, que é provar que o RH dá lucro.
Perfeito.
Provar, entregar um RH com números. Quando a gente olha para a realidade ali das pequenas e médias empresas, você tem uma rotatividade muito alta. O Brasil é um país com as maiores rotatividades do mundo. Então você tem ali uma média, ali, o cliente nosso ele entra ali com uma média de uns 40%.
De rotatividade.
De rotatividade.
Uhum.
Isso, média. Porque quando você chega o cliente, às vezes, do varejo, é muito maior que 40%. E aí, quando a gente começa... A pessoa entra, começa a usar... A empresa entra, começa a usar o software. E aí, mês após mês, essa rotatividade vai caindo. A média dos nossos clientes chega... Tá ali perto de 17. Então, a gente sai de uma realidade de 40 para 17.
Nossa, é um dinheiro enorme economizado.
Exato.
Aqui.
Quando a gente coloca isso em número...
As pessoas não têm nem noção disso.
Não tem. E aí é por isso que educação é uma veia muito forte nossa também. Porque a gente educa. A gente educa o RH a entender o impacto que ele pode gerar e a gente educa o empreendedor a entender quanto que aquilo está custando para o negócio dele.
Quanto que isso custa? Porque assim, você já deve ter feito isso tudo, mas quando você contrata alguém, você vai ter, né, todo o tempo para contratar essa pessoa. A partir do momento que você contratou, você vai ter que fazer treinamento, onboarding... Dessa pessoa vai ter que rampar na empresa para começar a entregar valor. E dela começou a entregar valor, por algum motivo ela sai. E daí você vai ter que, perdeu aquela pessoa que estava produzindo, né? Você vai ter que achar outra pessoa para fazer todo o mesmo ciclo. E pelo que você está falando de 40% de média do mercado, você está falando que a cada ano você perde 40% da tua empresa. É uma loucura isso, né? E que você falou, opa...
Você vai pro varejo, você chega a 70%. Isso é acima de 70%.
Que loucura. E, abaixar para 17%, você tá falando de dobrar a eficiência. Quanto que isso, na média, vale? Qual que é o valor que isso vale, pelo que vocês talvez tenham mensurado aí?
Legal. Olha só, primeira coisa. Custo de... Quanto custa a rotatividade? Quando você pensa em custo de rotatividade, você tem que pensar no custo primário, que é aquele que você conhece. É a rescisão...
Perfeito.
Aquela coisa FGTS, que é visível.
Etc.
Mas ele é o menor custo.
Tá bom.
Você tem o custo secundário ali, que você... Aí você começa a olhar para o time. Quem fica? Vai ter hora extra? Qual que é o impacto de um time que perde uma pessoa? Qual é o impacto da produtividade no time que fica?
Perfeito.
E qual é o impacto também de você perder uma pessoa? Porque o ser humano ele tem uma curva ascendente de produtividade.
Perfeito.
Você pode ser o maior especialista naquilo. Você entrou na cadeira hoje, você demora um tempo, porque você tem adaptação. Ao passo que a cada mês que a pessoa fica na empresa, se é a pessoa certa, a tendência é de ter aumento de produtividade. Então, existe um custo de interromper esse gráfico que é crescente. Você pega uma pessoa que já estava, sei lá, no seu 13º, 14º mês, entregando uma produtividade X, para substituir por uma pessoa que está começando essa curva na produtividade zero. Então, você perde com produtividade, você perde do indivíduo que saiu e que vai entrar, do próprio time, e você tem danos também colaterais que custam dinheiro de marca, de qualidade de prestação de serviço.
Perfeito.
Né, que isso também custa dinheiro.
Sim.
Né? Então, no final do dia, e aí a gente tem toda uma conta, a gente tem até um site...
É, o Ale Estatístico, né? Com certeza já fez essa conta.
E tem até a gente tem um site que chama contratar errado custa caro.com.br. Você pode entrar lá e fazer uma simulação. Então, a conta que a gente tem é que nós economizamos...
Fala de novo aí.
Contratar errado custa caro.
.com.br. E daí eu vou colocar lá quantas pessoas eu tenho, como é que é.
Exatamente.
É um quiz que tem lá.
Você vai colocar quantas pessoas e ali são perguntinhas rápidas e ali você vai saber...
Vai te falar o quanto de dinheiro você está deixando na mesa.
E é assustador. A maioria das pessoas não tem a mínima consciência desse valor.
Você tem um exemplo de cabeça que você sabe, assim, que você lembre?
Tenho
uma empresa de tantas pessoas que tem rotatividade de tanto e o salário médio é tanto, dá tanto.
Olha só, uma empresa que tem ali seus 30, 40 funcionários, usando a ferramenta, ela vai ter ali uma economia média ali dos 288, 300 mil reais por ano. Pensa numa empresa pequena.
Tá,
então,
dinheiro infinito.
É, e eu tenho, se você pegar essa mesma, eu tenho
essa empresa
exemplo.
Vai estar faturando quanto? Tudo bem que depende do setor, né?
Depende, a gente faz uma conta ali, é que depende muito do setor.
Sim,
faturamento do setor, de tecnologia
para commodity, para varejo, é totalmente diferente, porque é mais diferente.
Mas
tudo
o ponto
bem.
Assim, pensa numa empresa ali com 30, 40 funcionários, tendo ali 300 mil reais todos os anos.
É 10 mil reais a cabeça.
Sabe aquele empréstimo que você tem que pegar para você pagar 13º?
Uhum.
É o fluxo de caixa, né? Isso eu tô falando de média, porque eu tenho, eu tenho um cliente que ele entrou com uma rotatividade de mais de 100%. Honestamente, eu nem sabia que isso era possível. Uma situação muito extrema, muito extrema.
Quase o fundador tava saindo, então.
Faltou ele. E aí, é uma situação muito extrema. É um giro absurdo,
sim,
comércio isso. E aí com o tempo foi reduzindo, eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente conseguiu reduzir assim, para níveis abaixo da média nacional.
Que irado.
Em menos de um ano.
Que irado.
Então, com certeza, quando você fala de uma empresa nesse volume, a gente está falando de uma economia absurda.
E quais que são assim, os três principais fatores? Eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas que nesse caso fizeram mudar o jogo.
A gestão comportamental.
A gestão comportamental.
Porque o nosso software, ele entrega ali o recrutamento e seleção, o ponto eletrônico, a avaliação de desempenho, pesquisa de clima, são as jornadas tradicionais, normais, de uma gestão de pessoas. Só que o software inteirinho, ele faz conexão com informações comportamentais. Então, ele vai te ensinar a contratar, levando em consideração o perfil comportamental.
Perfeito.
A desenvolver, levando em consideração o perfil, a olhar a performance. Então, nosso Ninebox tem ali, ó, um A9, né? E aí, para quem não conhece, é uma metodologia simples de gestão de desempenho, que ele te mostra ali quem você deve contratar, desenvolver, ou promover, demitir ou desenvolver. E ele tem ali um padrão. Qual é o perfil comportamental que mais performa na sua empresa?
Perfeito.
Que menos performa, e ele já entrega isso para o recrutamento e seleção.
Perfeito.
Então, você tem uma jornada eficiente, inteligente e conectada, de um jeito simples.
Que basicamente o que você está falando aqui é o seguinte: quem já performa bem tem um padrão dentro da sua empresa por N motivos, que sejam eles.
Não é assim, não adianta eu falar, gente, para a equipe de vendas, contrate o perfil tal.
Isso depende. É da empresa, do setor, é da região.
Exato.
Empresa de comércio versus outra empresa de comércio vai ser diferente entre uma e outra, porque tem a cultura da empresa. Tem tudo isso. Agora, o negócio aqui é o seguinte, galera. Imagina que você tem um padrão, porque agora você começou a medir as coisas e você consegue entender o padrão que funciona bem e o padrão que não, funciona.
Não funciona.
A gente, como bom alocador de recursos, que a gente deveria fazer é tirar o dinheiro daquilo que não funciona, daquele padrão que não funciona, e realocar naquilo que funciona. Ou seja, você fazendo essa matriz, né, na Ninebox, que basicamente é performance e alinhamento cultural, eu acho que é, né, talvez tenha mais coisas.
No nosso caso, a gente colocou a adequação ao perfil.
Adequação ao perfil, perfeito.
Mais exato.
E daí você vai falar, lá na hora que você está recrutando, lá no começo, pega igual o cara que já está performando.
Que funciona.
É óbvio.
Ou então...
É óbvio, mas ninguém faz.
Exato. E aí a gente trabalha muito com o óbvio que funciona.
Exato.
E aí uma coisa também... E óbvio também, tem aquele candidato, aquela posição, que você não vai encontrar 100% de adequação.
Perfeito.
Mas aí você conhece a pessoa. Você sabe o que ela precisa desenvolver.
Você está alinhado à expectativa desde o começo.
Exatamente.
Olha,
essa pessoa vai entrar com 80% de match. Eu sei o que eu preciso desenvolver. Eu não preciso ficar ali 6 meses, 1 ano para descobrir o gap dessa pessoa. Eu já conheço na entrada e eu já posso começar a agir na entrada. Isso muda completamente a forma de gerir pessoas. Perfeito. Então, eu acho que essa visão, né, a gente traz hoje dados e inteligência sobre comportamento humano. A gente ajuda as empresas a conhecer profundamente quem é esse ser humano que está trabalhando na empresa. E a gente transforma isso em dados que são relevantes para o negócio e para o resultado. Então, eu acho que essa questão de dados que são relevantes e que fazem a diferença, isso muda a forma de fazer gestão de pessoas, né? E isso gera um impacto absurdo no fluxo de caixa.
Perfeito, muito bom. E quando a gente fala, né, de RH, área de pessoas, né, área de gente, existe muito, assim, uma visão errada, às vezes, existe dos gestores, dos empresários, talvez de primeira viagem, né, que nem você falou, né, que ele vai se preocupar só quando a empresa está maior e daí talvez já seja muito tarde. O que, que são, assim, os preconceitos que você vê que algumas pessoas têm com essa área?
Primeira coisa é achar que RH é um almoxarifado, né? De igual almoxarifado, acabou a caneta, repõe a caneta, acabou a pessoa, repõe a pessoa. Não é assim. Né? Sabe, aqui ó, cadeira tá vazia, traz um menino aqui para sentar. Então não é isso. RH não é um almoxarifado de gente, né? RH é uma estratégia de gestão. E que pode fazer sua porta abrir ou fechar. Porque tem empresa quebrando porque não faz gestão de pessoas da forma como deveria. Né? Então, primeira coisa, gestão de pessoas é a diferença entre você abrir ou fechar as portas. Essa consciência, ela precisa existir.
Pessoas, no fim do dia, é a coisa mais importante que você tem na empresa.
Exatamente.
Né? A empresa nada mais é do que um grupo de pessoas alinhadas nos lugares certos, no momento certo, remando para o lugar correto.
É, e muitas vezes, assim, o que a gente percebe é que a minha empresa quebrou. Ah, por que, que ela quebrou? Ah, fluxo de caixa. Aí você vai olhar quanto que representava a folha de pagamento. Relevantíssimo o custo da folha. Aí então tá bom. Como que você geria essa folha? Não, não fazia nada. Filho, você não quebrou por causa do fluxo de caixa. Você quebrou porque você não fez gestão de pessoas como deveria.
Perfeito.
Sabe? Então, essa consciência, ela precisa existir. Então, o gestor já tem que começar desde o dia 1, focar em gente. E outra coisa que ele tem que entender, ele é um gestor de pessoas. E ele está sendo avaliado diariamente por causa disso. As minhas ações, as minhas decisões, elas estão o tempo todo sobre o olhar, sobre o julgamento e sobre a avaliação do meu time.
Perfeito.
Né? Isso, às vezes, é pesado, mas é o que é. É assim que funciona.
É assim que funciona. Galera, olha só, se você tá aí ouvindo no Spotify, no seu celular, a gente sempre coloca lá na caixinha de perguntas e a gente quer que você responda essa pergunta aqui pra gente entender, conhecer um pouquinho mais de vocês, pra vocês falarem um pouquinho mais, compartilharem com a gente a vida de vocês, tá? E a pergunta que a gente tem lá hoje é a seguinte, ó, você está satisfeito com a área de RH do seu negócio hoje? Responde lá pra gente se você tá, se você não está, e se você não está, por que, que você não está, beleza? Bom, a gente falou disso, né, área de gente, de RH, de pessoas, qual que é a melhor nomenclatura aí na sua visão que traduz e abrange todas essas ações e necessidades que essa, e importância que essa área tem na empresa?
Eu falo RH por causa do Google. Mas eu não gosto não, porque aí ranqueia, ajuda no posicionamento. Mas não gosto, não. Eu gosto mais de pensar em time de gente. Aí as pessoas, né? Cada um tem uma criatividade em relação a isso. Mas eu acho que a RH remete a uma coisa tradicional e principalmente ao modelo de trabalho que já não funciona. As coisas evoluíram, né? Então eu gosto muito da questão do time de gente. Agora, essa pergunta sua é ótima, sobre se você está satisfeito. E a gente precisa falar disso. Por quê? Existe um gap também de formação.
Tá.
Né? E a gente precisa, e por isso que a gente investe muito em educação para o profissional de RH. A gente ajuda o profissional de RH a entender o que é um RH de verdade, o que precisa ser feito, o que um time de gente precisa ter de skills. Porque a gente sabe que muitas vezes o empreendedor ele fala assim, ah, eu não estou satisfeito com o meu profissional de RH. Mas a pergunta, eu vou devolver essa pergunta. Mas como você tem tratado esse profissional de RH?
Perfeito.
Será que você está... Ele foi convidado para o planejamento estratégico da empresa? Ele foi convidado em algum momento, ou pelo menos cobrado para ser estratégico? Existe um alinhamento, existe uma visão de empresa que cabe um RH realmente que entrega estratégico? Então, esse alinhamento também precisa existir. Então, eu acho que os profissionais de RH têm que ser cada vez mais focados em negócio, uhum. entender a realidade do negócio e trazer resultado para o negócio, né? Óbvio, através das pessoas, desenvolvendo, fazendo com que as pessoas cresçam no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho bom é aquele que as pessoas Sim. crescem, né? E também, a empresa tem que dar esse espaço para esse novo RH. A gente tem que ter, nós enquanto CEOs, enquanto gestão, a gente precisa ter um olhar diferente sobre a gestão de pessoas. A gente precisa contar mais com ela, sabe?
Perfeito. E você trouxe aqui um aspecto, né, de como os empreendedores, donos, deveriam, de fato, olhar para o RH. Tem algum indicador que vale para todas as empresas? É mais difícil de se existir, né? Eu estou aqui tentando achar, né, a bala de prata, mas... Quais indicadores são, talvez, interessantes das pessoas acompanharem, do empresário acompanhar, para conseguir entender se ele está tendo uma gestão de pessoas, um time de RH eficiente?
Eu acho que tem os clássicos. É difícil, porque cada negócio tem uma necessidade Perfeito. Diferente. Tem empresas que sofrem com rotatividade muito baixa. Ou seja, as pessoas estão há 20, 30 anos...
É o contrário.
Não oxigênio. Então, assim, rotatividade tem que ter um estudo e uma estratégia em cima dela, né? Mas, via de regra, no Brasil, o problema é rotatividade alta.
Tá bom.
Então, eu acho que rotatividade é muito importante de você controlar. Eu acho que eu gosto... Aí não funciona para todos os negócios. Mas tem algum vínculo de resultado, por exemplo, faturamento por cabeça, alguma coisa que você consiga... mensurar a produtividade
uhum.
Por pessoa, né? Eu gosto. E eu gosto também de fazer o inverso. Quais as métricas? Como que tá? Eu tenho um time de gente. Quais as métricas de negócio do RH? Eu gosto de colocar métricas de negócio. Então, por exemplo, o meu BP de vendas, eu acho que a meta dele tem que ser venda.
Interessante.
O meu BP...
O BP, para quem sabe, é Business Partner.
Business Partner, exatamente.
É a pessoa da RH que está na área de negócio.
Exatamente, é você pegar o time de gente, colocar ele na operação uhum. e fazer ele pensar o negócio.
Perfeito.
E aí eu gosto também de pegar meu BP de tecnologia, ele tem que ser responsável por entrega de produto. Ele sabe programar? Não sabe. Mas o papel dele ali é pensar estrategicamente com os líderes de produto e tecnologia para que esse produto seja entregue. Então, eu gosto de inverter um pouco. Eu gosto de pegar métricas de negócio e entregar na mão do RH. Sua meta agora é EBITDA, sua meta Legal. Agora é venda, sua Muito meta bom. Agora é desenvolvimento de produto. Porque isso também alinha todo mundo na mesma direção.
Perfeito.
Então, eu acho isso fundamental.
E, Mônica, você falou aqui, né, a gente falou agora há pouco sobre a importância de quando a gente entende o perfil que funciona bem na empresa, através dessa ferramenta de perfil de vocês, do Ninebox, de uma avaliação contínua, né, quem são as pessoas que você deveria promover, desenvolver e promover para o mercado, né, famoso Exato. Demitir.
Demitir. Não perdemos a coragem de falar o que
Exatamente.
Precisa ser dito.
Demitir. E a gente olha... que no processo de recrutamento, de trazer pessoas novas, idealmente a gente deveria trazer pessoas que estão alinhadas com aquelas pessoas que a gente está promovendo, né? Quais outras dicas e boas práticas você diria que são importantes, que você vê no processo de recrutamento para a galera que está ouvindo a gente usarem no dia a dia delas e também o que eles não deveriam fazer que você já sabe que dá errado?
Vou falar de uma coisa que é muito básica, que a gente não faz mais do que a nossa obrigação. Seja honesto e transparente. Eu sei que a gente... Honestidade, a gente não faz mais que a nossa obrigação sendo honesto. Mas muitas vezes, querendo preencher uma vaga, ou querendo... A gente desenha a Disney para as pessoas. E aí, nós infantilizamos as vagas. Nós criamos um mundo que não existe. Nós não podemos perder a coragem de dizer a verdade.
Sim.
Então, por exemplo, na Solids tem uma etapa que a gente chama de política de malefícios. É uma etapa do nosso processo seletivo.
Irado.
Então, antes de contar para as empresas, para os candidatos, né, qual que é o plano de benefício, o que é legal, a gente tem essa etapa que ela é importante, onde a gente mostra os nossos problemas, as nossas fragilidades. Porque o mínimo que eu espero também de um candidato é que ele tenha a maturidade de entender que nenhuma empresa é perfeita. sabe? Então, eu acho que essa honestidade desde o início em relação às suas fragilidades e em relação às suas forças, ela é fundamental e ela evita muito problema.
É, basicamente, né? Um alinhamento de expectativa muito claro. E você faz quase uma antivenda do seu negócio. Eu faço isso também sempre que eu vou recrutar alguém. Eu falo, cara, olha só, tem tudo isso daqui que é bom. Todo mundo te vendeu, mas deixa eu falar tudo que é ruim aqui, porque assim, ó, isso daqui é ruim, e você tem que saber onde o barco você tá entrando, que se você não quiser, nem vem. Exatamente. Porque eu não quero alguém aqui que não esteja de acordo com essas coisas aqui. No meu ponto de vista, funciona bem, tem muito a melhorar, e ótimo. Agora, se isso daqui, esses valores, se essas coisas que acontecem não vão de encontro com o que você quer na sua vida agora, e tá tudo bem, aqui não é o teu lugar.
E de novo, não tem certo e errado, tem o momento de vida da pessoa. É, eu acho que o segredo da gestão de pessoas é a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. É isso aí. Né? Talvez o mesmo profissional, dependendo. E assim, pessoas têm momentos, mas as empresas também têm. Então, a forma de viver uma empresa de alto crescimento é completamente diferente da forma de você viver uma empresa que é mais estável. Sim. Que tem um crescimento mais flat. Então, isso determina também quem você deve contratar. Você precisa contratar pessoas que tenham consciência desse momento de empresa e que curtem e que estão preparadas para esse momento. Porque uma coisa que eu já percebi na minha vida é que o que é remédio para uns é veneno para outros.
Exatamente.
Então, tudo começa com você lá na porta, você identifica a minha realidade, a minha cultura, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa vai ser remédio ou vai ser veneno?
Perfeito.
Isso vai gerar... Porque tem gente... Caso clássico, equipe comercial. Aquela confusão, último dia do mês, todo mundo desesperado, gritando, berrando, pressão. Eu que tenho uma pegada mais comercial, eu amo. Para mim é o melhor dia do ano, é o último. Ainda mais quando tá difícil, é que eu gosto. Tem gente que sofre com isso.
Sim.
Para que eu vou colocar uma pessoa que sofre no meu time comercial? E tem gente que vibra. É a mesma realidade. Mas as pessoas são diferentes.
Sim.
De repente, essa pessoa que às vezes eu tô querendo pensar ela lá no comercial, ela é excelente para trabalhar lá no financeiro, ou no CS, ou em outro ritmo. Então, esse é um ponto. E outra coisa, o momento de vida da pessoa.
Sim.
Então, eu acho que essa transparência, qual é o momento da empresa, quais as fragilidades, o que a gente está vivendo. Ah, Mônica, mas é a marca empregadora. Gente, a verdadeira marca empregadora é a realidade, é o dia a dia, é a verdade. Né? Então, é um recado para quem é candidato, não começar a criar expectativas irreais sobre qualquer empresa e cuidado com a visão somente estética. Eu acho que as empresas também precisam ter essa coragem de dizer o que precisa ser dito no momento certo.
E antes da gente ir aqui para o final, né, já estamos uma hora que passou voando, adoraria ficar aqui o dia inteiro conversando com você, são muitas perguntas aqui, curiosidades que eu tenho, mas antes da gente ir para o bate-bola, se tem algum recado aqui para a turma, alguma dica, alguma mensagem que você queira passar para eles?
Fique atento às próximas mudanças, gestão de pessoas, ela tem mudado ao longo dos anos, mas de uns anos para cá eu tenho percebido mudanças exponenciais. Não só em relação às possibilidades de fazer uma gestão de pessoas muito mais eficiente, eu trabalho com tecnologia, isso nos últimos anos, mas em relação às mudanças no próprio conceito e na cultura do que significa gestão de pessoas na empresa. Uhum. Então, acho que a principal dica é o que a gente falou aqui, gestão de pessoas precisa dar resultado, precisa trazer resultado para quem trabalha, para o time, né? Porque não, quando eu falo de resultado... Não é resultado a qualquer custo, né? É trazer o resultado da forma correta, sob a perspectiva correta para o time, tem que ser justo, e também para a companhia. Então, tenham a ambição de ter uma gestão de pessoas na empresa de vocês que faça todo o resultado, faça toda a diferença para entregar o resultado do negócio.
Boa. Vamos lá, indo para o bate-bola do gestor. Bora. Vou te fazer uma pergunta, você responde rápido, se precisar desenvolver, manda bala também. O que constrói um bom gestor?
A consciência de que ele não está pronto. E de que ele não é suficiente ainda. E nunca vai ser.
Boa. Qual que é a maior mentira ou bobagem que você já ouviu falar sobre gestão de pessoas?
Que gestão de pessoas é coisa do RH.
Qual livro você indica sobre gestão de pessoas e liderança?
Ah, eu tenho uma novidade.
Ah.
O nosso! E eu esqueci de trazer.
Vocês já lançaram?
Cabeça! Hã? Lançamos já há alguns meses Gestão de Pessoas, A Jornada Eficiente da Gestão de Pessoas. Um livro que nós fizemos simples, mas um livro objetivo, onde a gente conta a jornada, quais os passos que a pessoa precisa seguir para ter uma jornada eficiente de gestão de pessoas.
Boa, ó. Então, a jornada...
A Jornada Eficiente da Gestão de Pessoas no site da Solids.
Tá
bom. Encontra.
Você vai lá e consigo baixar lá o livro.
E consegue encontrar o livro.
Muito bom. E qual livro, tirando de vocês, que você leu, de qualquer tema que você gosta, que te impactou de alguma maneira?
Eu gosto de ler livros que contam a realidade de líderes que, imperfeitos, de pessoas assim, que tiveram que tomar decisões difíceis em momentos difíceis. Então eu gosto muito, e aí tem mais de uma, a bibliografia da Margaret Thatcher.
Legal.
Churchill também. Legal. Eu acho que tem muitos ensinamentos ali. Luther King também. Legal. Né, ali eu acho que eu gosto de aprender com a história. Sou formada em história. Né? Eu gosto de aprender com a história de líderes que tiveram que tomar decisões difíceis em momentos difíceis e fizeram o que tinha que ser feito.
Boa. Na sua visão, como será o futuro do RH?
A gestão, eu acho que o futuro do RH vai ser cada vez mais estratégico, focado em resultado e com a gestão de inteligências naturais e artificiais.
Muito bom. Pessoal, muito obrigado por estar até agora aqui com a gente nesse papo de gestão. Mônica, muito obrigado pelo seu tempo. Já tínhamos gravado um Extremos, né? Então, se você quer ouvir mais histórias aqui da Mônica, foi mais ou menos um ano e meio, dois, talvez, atrás, já faz um tempão.
Já tem.
É, foi quando a gente começou aqui com o Extremos, ainda lá no estúdio, que não era nosso, do Marcelo Toledo. Queria agradecer de novo você por estar aqui com a gente. E, galera, peço aí para vocês seguirem, ativarem o sininho, avaliar a gente com 5 estrelas, compartilhar esse episódio. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio aqui do Papo de Gestão. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.